Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um treinamento do MVA, desta vez focado no Store Simple. Para falar um pouco sobre o Store Simple, eu trouxe aqui o Marcelo Matias. Matias, tudo bem?
Tudo bem, Rara.
Tudo jóia. Se pudesse apresentar, pessoal, quem é Marcelo Matias?
Pessoal, eu trabalho na Microsoft como especialista em Azure, especialista técnico, cobrindo praticamente toda a plataforma.
Uhum.
E a proposta de hoje, como o Rara comentou, é focar na parte de storage híbrida, com algumas novidades que nós temos, para que vocês possam pôr a mão na massa, já criar esse ambiente e ter os seus benefícios.
Pois é, vai ser bem interessante porque muita gente não sabe, mas a gente tem um storage mesmo, né? Além dos próprios recursos do Windows Server, e a gente vai conhecer um pouco mais, que é o famoso Store Simple. Né? Vamos lá então. Então isso aqui é rapidamente uma agenda, só para vocês saberem, isso aqui é o primeiro vídeo, mas agora nós vamos focar na parte de uma visão geral do Store Simple, explicar o que é, como funciona, sua tecnologia. Depois a gente vai mostrar um pouco mais do Store Simple, como é que você pode instalar o appliance virtual, né? Porque ele tem o físico e o virtual, a gente vai falar um pouco sobre isso, e usar ele primeiro como um servidor de NAS, um file server. Depois, no módulo 3, a gente vai mostrar um pouco mais como é que configura ele em modo iSCSI, né?
Passo a passo.
E no último módulo a gente vai numa parte um pouco mais avançada, usando Store Simple em modo de failover, né?
Que na hora do problema é que a gente vê se a solução realmente funciona.
Legal.
Então vamos chegar até esse nível com vocês.
Beleza. Então vamos lá então.
Qual que é esse primeiro contexto? Antes de falar direto do device, qual que é a ideia aqui? Uhum. Lembrá-los que geralmente quando você trabalha com storage, você tem um ciclo de vida do dado. Então, em ambientes críticos, esse dado não fica simplesmente numa storage.
Uhum.
Geralmente eu tenho uma storage mais rápida, ilustrado aqui nesse slide, que passa para uma storage um pouco mais lenta, mais barata, para poder ter uma certa retenção dentro de casa. Depois é feito backup disso em disco. Depois é feito backup em fita, uhum, para ter uma retenção de alguns anos. E para evitar problemas com a localidade, eu fazia um backup também off-site.
Perfeito.
Então, a gente sabe que nem todo o ambiente ou nem todo o workload tem esse ciclo, mas nos mais importantes ele, uhum, é necessário. A gente também sabe que algumas storages mais high-end já agregam alguns desses papéis,
uhum,
reduzindo essas 5 etapas, mas é algo muito complexo e caro de manter.
Pois é, a maior parte das empresas que a gente vê, eles usam só uma storage só e depois fazem só o backup em fita. E muitos querem fazer esse tipo de... implementar esse tipo de ciclo, né? Dados quentes, forneço rápido, depois dados backup em disco e assim por diante, né?
E pensando em fita, que é uma coisa também ainda comum, tem aquele risco de não saber se volta.
Exatamente, né?
Então, tem um custo para manter isso. Então, hoje em dia também tem outra questão interessante. Segundo um estudo recente nos Estados Unidos, estima-se que por ano os dados cresçam 40%.
Uhum.
Então, você fazer backup ainda do módulo tradicional, mandar para fita, o volume é muito alto, tem um custo muito alto e o risco de você não poder voltar esses dados para retenções maiores. Então, esse é um cenário atual que a gente enxerga nas empresas, Brasil, mundo afora. Qual que é a nossa proposta? Como é que a nuvem pode ajudar nesse cenário? Pegando esses mesmos 5 etapas, nós temos a nuvem híbrida,
uhum,
aliás, uma storage híbrida, que consegue agregar os benefícios de uma storage física, com, uhum, discos de verdade, com discos SSD, com discos SAS, para poder fazer a parte de arquivamento, e tendo um transbordo para a nuvem.
Legal. Aliás, é até interessante porque quando a gente fala de mover seus serviços para a nuvem, na hora que entra em file server e armazenamento, o pessoal fala, não, é muito mais rápido deixar aqui na minha rede local. Mas, poxa, como é que eu posso, de repente, fazer uma união desses dois serviços, né?
Exatamente. Algumas pessoas pensam no conceito de você pegar o file server e mover todo para a nuvem.
Exato.
Uma latência, banda, é complicado. Aqui, uhum, você consegue nos dois mundos, né? Ter uma storage de acesso rápido dentro, uhum, de casa, com discos de verdade, e fazer uma retenção em nuvem.
Perfeito.
E com isso cortando fita, reduzindo o tempo de restauração desse, uhum, dado e conseguindo ter retenções de vários anos também. Então, esse é o cenário proposto. Então, esse desenho ilustrando aqui Store Simple é uma foto da frente da nossa própria storage física.
Uhum.
O foco do treinamento aqui hoje não é nele, na parte física. A gente vai mostrar como é que vocês podem, a qualquer momento, configurar a versão virtual, que a questão física tem umas questões comerciais, de contratação.
Uhum.
Se você tiver interesse na storage física, entre em contato com o seu parceiro Microsoft de licenciamento para que você possa,
sim,
entender quais são as condições comerciais. A ideia é que hoje é mais focada a parte técnica.
Uhum.
Então, armazenamento primário nele, o archive também na storage física, o backup baseado em disco também nele, também já tem esse processo nativo, o backup de fitas sendo feito em nuvem,
uhum,
E o, por estar feito em nuvem, automaticamente eu também endereço a questão de resiliência geográfica por já levar meu dado fora do meu ambiente.
Perfeito.
Então, essa é a ideia aqui para você, com um único dispositivo físico ou virtual, conseguir endereçar esses 5 desafios de storage ambiente corporativo.
Tem até algumas empresas que têm até um mecanismo de... Elas fazem o backup, né, ela joga para fita, e eles contratam uma outra empresa para fazer a guarda dessas fitas em duas isso. localidades, né? Então, aí, com isso aqui, eu conseguiria fazer tudo numa única vez só.
Exatamente. Aí põe lá no motoboy, leva a fita para algum lugar secreto, guarda.
Isso, exatamente, né?
Exatamente,
legal.
Esse é o ponto. Então, qual que é o conceito-chave de uma storage híbrida?
Uhum.
É o conceito de volume em camadas.
Uhum.
Então, você poder ter um volume que ultrapassa essas camadas físicas em nuvem, para que para o seu usuário, para a sua aplicação, ele veja só como volume único, mas com base na frequência de acesso aos arquivos, a inteligência do software sabe para onde que ele vai mandar esse dado.
Certo.
Então, aqui pegando o modelo o StorSimp 8 e 100, depois eu vou listar as características técnicas dele, quais são os demais modelos dessa família. Ele é composto de 3 camadas, então ele tem discos SSD para camada quente,
uhum.
para guardar os arquivos que são mais acessados.
Certo.
Então aqui não importa quando o arquivo foi criado, nem quando ele foi modificado, o que importa é quando o arquivo é acessado.
Uhum.
Se é um arquivo bastante acessado, ele fica na storage quente, que é a mais rápida.
Perfeito.
Com base no arquivo ele pede relevância de acesso, os arquivos mais frequentes vão empurrando ele automaticamente para a camada SAS.
Uhum.
Né, que essa parte aqui é amarela do desenho.
Legal.
Quanto menos acesso o arquivo tem, ele vai sendo empurrado automaticamente para a camada fria, representado aqui pela nuvem.
Isso seria mais ou menos o que chama de tier de dados, né?
Isso, você utilização.
Ter. O Windows Server também tem esse mecanismo que é bem interessante, né? Que ele basicamente você configura, você pode botar no único grupo discos SSDs e normais, né? SAS, e ele mesmo tem essa inteligência, exatamente o mesmo mecanismo, né? Fornece o dado que é mais acessado para o usuário e deixa no disco SSD. É bem interessante.
E até pegando esse gancho, Rara, o StorSimp ele não é um software. Ele é composto de hardware e software.
Uhum.
O hardware ele foi comprado numa tecnologia anterior que a Microsoft comprou como um todo.
Uhum.
O sistema operacional na versão atual, na série 8000, ele é o Windows Server 2012 R2,
uhum.
uma versão modificada, então ele é baseado na edição
Sim,
standard né? do Windows Server, com um módulo de nuvem.
Uhum.
Então o Windows Server por padrão... No formato de storage, ele já tem esses dois níveis, como a Rara comentou. No StorSimp foi criado um módulo adicional proprietário Microsoft, não tem disponível para download, para poder colocar essa terceira camada em nuvem. Mas por baixo é o próprio Windows Server
Legal.
Com seus papéis de storage. Então, nesse caso aqui, pegando esse exemplo do 8100, ele teria aqui uns 800 discos, 800 GB de dados em SSD, de 15 a 45 TB. Em SAS, né, porque tem uma variação aqui por conta de compressão e desduplicação,
uhum.
né, que a tecnologia já aplica isso para a camada de archive, e pode chegar até 200 tera considerando a nuvem. Então você investe, fisicamente você tem lá uns 15 tera de discos no seu ambiente físico, mas que na verdade você consegue ter uma extensão disso até 200 tera em nuvem. Então essa é a grande vantagem. Versus você comprar 200 tera de disco que tem um custo considerável.
Uhum.
Então, o principal benefício da storage híbrida é você poder multiplicar uma storage física usando a própria nuvem.
Uhum.
Esse é um dos principais benefícios. E aqui, para quem não conhece a storage física, eu trouxe aqui algumas características técnicas, né, para mostrar que não é simplesmente um HD que vem numa caixa que você liga na tomada. Então, realmente é uma storage.
Uhum.
Então, para quem tem storages hoje, equivalente a algumas de mercado, conhecidas de mercado.
Uhum.
Na série 8100 ele vem com 4 discos SSD, 8 discos de 4 tera SAS. Os discos são configurados em rede 1 mais 0, então
uhum.
você tem o benefício de ter mais desempenho de gravação e leitura de discos e também tem um espelhamento.
Uhum.
Então, se um disco falha, você troca o disco e não tem impacto algum. Você vai poder criar volumes de até 64 tera de tamanho, respeitando o limite máximo, nesse caso, de 200 tera, considerando a nuvem. Então, você recebe uma storage com esses discos como se fosse 200 tera. Ele fisicamente ocupa 2 usos no rack, esse modelo 8100.
Uhum.
Então, não é uma coisa assim tão gigantesca, né, de espaço físico. E ele tem 4 interfaces de rede de giga e 2 10 giga. Então, qual que é a ideia? Para que você possa realmente montar um ambiente, uma storage que consiga ter
uhum.
resiliência, tolerância a falhas,
performance.
Da parte de discos, de rede, performance. O modelo 8600 é praticamente o dobro dele. Na prática, é um empilhado em cima do outro, só com alguns módulos diferentes.
Uhum.
E, além disso, que não está escrito aqui, eles têm duas controladoras
em
cada módulo. Então, se falhar todo, entre aspas, o servidor, né, onde tem a CPU, memória e a inteligência dele, já tem uma outra pronta para entrar em uso também.
Legal.
Então, mais uma vez, não é só um disco que você liga na tomada e põe um cabo de rede, uma solução caseira, é realmente uma solução corporativa com o logo da Microsoft, né? Que é bem interessante, não só a parte de hardware, notebook, tablet, mouse e teclado, mas também storage corporativo.
Pois é, isso é bem a novidade. E aí eu estou vendo que tem, como vocês estão vendo aqui no slide, é uma foto mesmo, então realmente é um hardware nosso mesmo, né? Tem o logo Microsoft. Então, aqui a foto tanto da parte de frente quanto a de trás, né, que vocês podem ver todo o mecanismo de tolerância à falha das fontes, das placas de rede, a placa de gerenciamento. Então, realmente, nós temos sim uma storage, né? Então, é bem bacana para quem nunca viu uma foto, é esse carinha aí.
Assim, da parte física a gente para por aqui, mas para que vocês tenham conhecimento que existe, quais são as principais características. Agora a gente vai falar um pouco mais da família como um todo, que além da storage física também tem as versões virtuais, para que vocês possam entender toda essa família Store Simple, e a gente entra um pouco mais a fundo na versão virtual, que é o motivo aqui da nossa conversa de hoje.
Legal.
Então, dessa família Store Simple, então, lembrando, né, ele tem essa storage física, representada por esse ícone aqui embaixo, esse bloco aqui embaixo, chamado de Physical Array, é o nome técnico dele, né, que tem discos físicos, e essa storage é acessada via SCSI, tá? Essa é uma característica dela. Lembrando que você pode acessar via rede 10 GB também. Então, não é o fato que é SCSI que eu vou estar limitado a uma placa 1 GB. Você pode habilitar o acesso a 10 GB também. Então, vai ter um desempenho excepcional. Fazendo par com essa história de física, também existe, já existia há um certo tempo atrás, o Cloud Appliance, que é uma versão virtual que só roda no Azure. Então, qual que é a ideia? Pessoal, até Infinity Disaster Recovery. Fazendo backup da história de física em nuvem, que é o propósito dele, se ocorrer algum tipo de problema com essa storage, eu posso recuperar esses volumes no Azure. Onde? No equivalente desse software rodando em máquina virtual. Ah, eu posso baixar essa máquina virtual para dentro de casa? Não. Essa máquina virtual só é feita para rodar no Azure. Então, se falha a máquina física, eu posso fazer um failover em outra máquina física, se eu tiver um outro Store Simple físico, ou eu posso fazer essa recuperação também em nuvem. Então, esse Cloud Appliance, ele é feito com esse propósito. Failover ou para dev test, né, para eu poder clonar um volume em nuvem, fazer algum tipo de análise usando o poder computacional da nuvem também. Com o mesmo conceito de volumes em camadas, né, do quente, morno e frio, baseado em Windows Server 2012 R2 Standard, né, com algumas pequenas modificações, gerenciado pelo próprio Azure. Então, como é que eu administro a storage? Eu vou no portal local da máquina? Não, você vai no portal do Azure, no portal público do Azure, e por lá que você gerencia toda a storage. Cria volume, configura a rede, faz backup, volta backup, cria novos dispositivos virtuais ou físicos, né? Toda a gestão dele é via portal do Azure. O que veio de novidade, né? Que é o foco de hoje? Nós temos agora a versão virtual que você pode rodar dentro de casa. Tá. Então, por que que aqui tem duas caixinhas? Porque é uma mesma storage virtual em formato Hyper-V ou em formato VMware, que você pode tanto usar como NAS, respondendo o protocolo SMB. Então, eu vou ter essa máquina virtual respondendo barra barra, o nome dela, barra
share,
compartilhada, ou no modo iSCSI também. Muito equivalente ao próprio físico. Né? Pego lá o iSCSI, pego o endereço do iSCSI, conecto na minha máquina, monto o volume com uma letra, com uma pasta, o ponto de montagem na minha máquina, e eu consigo então compartilhar isso, usar alguma aplicação em cima desse cenário. Então essa é a principal novidade. É um volume, é um modelo novo que você pode rodar dentro de casa. Fora isso, também tem agora o conceito de você criar volumes locais. E qual que é a diferença entre volume local e em camadas? O em camadas, ele tem um transbordo para a nuvem, né? Conforme ele enche esse nível, ele vai empurrando para fora. O local evita que esse dado vá para a nuvem empurrado automaticamente. Qual que é a vantagem disso? Se eu coloco nesse dispositivo físico ou virtual uma aplicação crítica que requer desempenho, como uma base em SQL ou algo nessa linha, eu evito que essa base possa escorregar para a nuvem. O que ia ser um belo problema de desempenho. Né? Uma aplicação quente, mas talvez por algum motivo ela, o log do SQL foi para a nuvem, ia ficar um database híbrido. E isso teria um certo problema. Então você pode, a partir de um certo tempo atrás, já criar volumes locais, tanto no físico quanto no virtual. É, fora isso, a versão nuvem também teve uma novidade, agora tem uma versão premium, que é uma storage no Azure, que ele tem, suporta volumes maiores e também suporta storage premium, baseado em SSD também. Então essa foi uma novidade para a nuvem. E finalizando aqui a família, esses são os modelos. Então quando você conversar sobre Store Simple com alguém, com um parceiro Microsoft ou dentro da sua organização, você pode ter noção que esses são os modelos da família 8100, 8600, que são as máquinas físicas, 8010 e 8020 é o par dessas máquinas para Azure, e a série 1020 são as máquinas que você pode rodar dentro de casa, em formato máquina virtual. Então essa é a visão geral da nossa família de storage híbrida do Azure. Mas o foco de hoje, já entrando até na parte da configuração técnica dele, é o Virtual Array, que é essa opção de você rodar em máquina virtual dentro de casa. Uhum. Então, qual foi o propósito que ele nasceu? Para poder atender escala geográfica. Né? Eu poder ter isso em várias filiais, em todos os meus escritórios, talvez para escopo de departamentos. Então, ao invés de eu ter um foco em storage grande, que tem lá vários discos, eu tenho a questão comercial de ter acesso a ele, eu posso baixar esse cara aqui, usar à vontade, e eu só pago pelo dado que eu mando para a nuvem. Então, é uma solução que não tem custo, a máquina virtual, né, desde que eu seja um cliente de Azure através de um contrato corporativo, mas é uma coisa que você pode duplicar, triplicar à vontade, né, respeitando o seu hypervisor atual, seu espaço em disco e poder computacional. Quais são os requisitos técnicos para poder já começar a brincar com ele? Está listado nessa tabela aqui à esquerda. Ele requer 8 GB de RAM, no mínimo. Então ele não vai funcionar se você colocar menos que isso. Aí é uma limitação dele para evitar que isso comprometa o processo de compressão, de duplicação e a parte do SCSI, o file server. Ele requer 4 núcleos de processamento na máquina virtual. Então, menos que isso também não vai deixar terminar a configuração. O interessante é que não suporta apenas Hyper-V. Então quando você baixa a máquina virtual já pronta, eu posso baixar um zip com VHD, para quem usa 2008 R2. Eu posso já baixar, ele também pode ser em cima de 2012. Eu já posso baixar o VHDX para já rodar em cima de 2012. E também já baixo o VMware, o formato VMDK.
Legal.
Então a gente sabe que, né, tem bastante, né, organização que usa VMware. E ele já fez o formato pronto para evitar que vocês tenham que converter a máquina de um formato para outro. Fora isso, a parte de rede. Por mais que aqui fale que precisa de 5 MB de conexão, isso varia muito com a quantidade de dados que você manda para ele ao longo do dia. Então, se é uma aplicação baseada em file server, que são arquivos com não tanta frequência que entra nele ou que sofre alterações, eu vou precisar de uma banda de saída não tão muito pesada. Mas se uma coisa é um volume muito mais pesado, aí ele vai ter a internet como gargalo. Então é importante considerar depois o cálculo de consumo de rede para saber realmente qual que é a banda necessária para cada appliance que você vai usar. Último ponto que eu não comentei, mas é que é importantíssimo para poder saber quanto de espaço em nuvem que eu vou ter para cada máquina virtual dessa. Isso varia. Então, que esse disco de dados, você precisa taxar nessa máquina virtual um disco de dados, pelo menos, de no mínimo 500 GB, no máximo 8 TB. Esse disco de dados é o que vai definir quanto de espaço que eu vou ter localmente nesse appliance virtual e quanto de espaço que eu terei em nuvem. Então, não é limitado, eu coloco aqui 500 GB e eu vou ter 500 TB em nuvem. Não, ele tem uma proporção. Então, se eu quero ter, por exemplo, 62 tera em nuvem,
eu tenho que ter 62 tera local.
Ah, esse é um ponto bom. Eu tenho que ter 10% disso local.
Ah, olha que legal.
Então essa questão, tem essa proporção de 10%. E se eu colocar 8 tera, eu vou ter quanto em nuvem? 62. Mas por quê? Como é que ele come o percentual aí para poder de 8 tera para 6.2? A gente vai explicar depois a questão das camadas. Entre uma camada e outra, existe uma área de staging, que ele pega um dado, processa e manda para a próxima camada, né, para evitar que a storage ela enche de algum tipo de problema. Então ele tem uma certa, entre aspas, gordurinha entre uma camada e outra para poder trabalhar o dado, fazer a compressão, deduplicação, criptografia, para poder mandar para a nuvem, e por conta disso ele tem já um espaço dedicado para trabalhar.
Entendi.
Então, por mais que eu exponha para ele 8 TB de disco, localmente, ele vai te dar, deixar usar 6.2,
uhum.
6.52, que vai te dar esse espaço de 62.5 tera em nuvem. Então tem essa proporção dos 10%, essa é a regra mágica do StorSimple. Dá para mudar essa regra? Não. O que você muda é, quando eu vou criar ele, eu escolho o tamanho do disco de dados que eu exponho e por conta disso ele vai me dar os 90% restante em nuvem. Então vamos ver a cara dele?
Vamos lá então.
Então agora eu vou passar aqui para o meu host, nesse caso aqui em Hyper-V. Acertando aqui a senha, ok?
Uhum.
Então, como eu disse, a gestão dele é via portal do Azure. Então, depois, no próximo módulo, eu vou mostrar como é que você cria e tudo mais.
Perfeito.
Então, ele mostra aqui, por exemplo, que de capacidade nesse meu dispositivo, que é chamado esse SVA56 Matias, eu estou usando 51 GB de uhum. dados que eu coloquei nele. Eu vou mostrar onde é que estão esses shares. Eu já fiz backup desse volume 3 vezes. Então, se eu pegar aqui armazenamento em nuvem e dar aqui um confirmar, ele vai mostrar quanto de espaço em nuvem que eu estou realmente ocupando. 18.54 GB. Então, por quê? Porque antes de mandar para a nuvem, ele aplica compressão e desduplicação, mesmo para os backups.
Uhum.
Então, todo backup que ele faz, que é um backup diário, ele faz sempre full, só que ele compara o que eu tenho no espaço local com o que eu tenho em nuvem, né, e ver qual é a diferença. Ah, nesse dia eu alterei 50 GB de arquivos. Então eu mando 50 GB de arquivos. E ainda assim, 50 GB, lembrando, desduplicação. Então pode ser que 50 ocupe 10 GB por conta disso. E a desduplicação em cima de blocos de 64K. Então não é em cima de arquivo. Então pode ser que eu tenha arquivos completamente diferentes um do outro, mas os blocos similares conseguem ter esse benefício. Que é uma característica do próprio Windows Server 2012,
sim,
porque ele é baseado nele. Então, se estiver interessado em saber qual que é a eficiência do dedupe, qual que é a eficiência da compressão, puxa a literatura do Windows Server, que ele é baseado nele. Fora isso, como é que são os shares? Como é que eu crio shares, considerando que esse cara aqui é um modo NAS, SMB? Eu clico nessa aba Share e eu crio aqui minhas pastas compartilhadas. Que nesse caso aqui, vou dar aqui um zoom, eu tenho 3 pastas compartilhadas, que eu criei de 60 tera cada. Quer dizer que somando aqui eu tenho 20 tera cada, então eu tenho 60 tera de dados, sendo que eu expus para a máquina virtual 8 tera de disco. Então essa é a magia de você poder ter uma storage híbrida que eu coloco um X local e ele consegue estender. Aqui ainda sobra um pouco, sobra uns teras para poder criar mais volumes, eu posso criar até 16 volumes por dispositivo virtual, respeitando o espaço disco que ele tem. E mostra quanto que já foi usado para cada um desses volumes. E se o tipo de volume é em camadas, né, que faz esse transbordo para a nuvem, ou se é local, ele evita que esse dado escorra para a nuvem. E aqui embaixo eu posso fazer um backup manual quantas vezes for necessário, né, ou uso o backup automático dele.
Então esse é um ponto bem legal, né, porque assim, toda a administração você vai fazer tudo pelo portal do Azure.
Sim.
Nada é local, vou conectar no IP e ter um softwarezinho. Não, vai ser tudo pelo Azure mesmo.
No próximo módulo vocês verão que eu só faço acesso local na configuração inicial. Feito isso, nunca mais mexo nessa máquina virtual, eu faço só pelo Azure. Então qual que é a cara dele? Como é que eu acesso esse cara aqui? Como o nome da máquina é esse nome que eu defini, depois eu mostro como é que a gente troca o nome da máquina, eu acesso // o nome dele. Então estão aqui as 3 pastas que eu criei pelo portal do Azure, né, fisicamente disponíveis. Se entrar aqui em PPTs, eu tenho essa estrutura de 3 pastas, por exemplo, aqui Azure com os meus PPTs, e vocês notaram que aqui também tem uma pasta .backups, que o sistema criou para mim. Então, todo backup que eu faço do StorSimple no modelo File Server, modelo NAS, ele já mostra o catálogo de backup aqui dentro para que o próprio usuário possa voltar um arquivo que ele perdeu.
Isso é muito legal.
Então, além de melhorar aquele ciclo de 5 estágios de um ciclo de vida de um dado numa storage, né, até chegar na fita e backup geográfico, eu também consigo ter esse autosserviço para o próprio usuário voltar a backup de um arquivo que ele tem acesso, mas porventura foi trocado ou foi substituído. Lembrando que ele vai respeitar a permissão NTFS do arquivo. Então, se eu tenho direito de acessar o arquivo, eu consigo fazer acesso. Caso contrário, eu não consigo nem ver esse arquivo aqui.
Perfeito.
Então, em linhas gerais, é assim que ele funciona.
Uhum.
Nos próximos módulos, vocês verão como é que vocês podem criar algo parecido e já começar a usar no seu ambiente corporativo.
Legal.